Glórias ao Senhor. Mais uma vez eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para sempre, maravilhoso Deus, aquele que é o majestoso entre as nações. Louvamos ao Senhor porque podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. Louvamos ao Senhor pela salvação. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é fiel a nós, fiel à sua palavra. Apesar das nossas ações, apesar dos nossos pensamentos, das nossas omissões, Ele é imutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que nos sustenta.
Aleluia.
Ele é aquele que cuida de nós, como nós cantamos. Ele é aquele que merece o louvor e a adoração.
Aleluia.
O Senhor, Ele é bendito. O Senhor, Ele é glorioso. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, Ele tem nos sustentado dia após dia. O Senhor tem sido aquele que supre as nossas necessidades.
Aleluia.
O Senhor, independente do que nós venhamos a fazer, Ele continua o mesmo. E isso é algo que nós devemos nos alegrar. Porque as pessoas, elas mudam. As pessoas, elas têm mudança de comportamento, mas Deus não muda. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Pastores e Lobos. De uma forma triste, nós constatamos que muitas vezes aqueles que deviam nos proteger não fazem, e mais que isso, nos prejudicam. O que dizer dos maus médicos que juram tratar os seus pacientes, mas nem sempre o fazem? O que dizer dos maus médicos? O que dizer dos maus policiais que prometem proteger e nem sempre o fazem? O que dizer dos maus professores que se colocam à disposição para ensinar e nem sempre o fazem? O que dizer das más esposas, dos maus maridos que juram fidelidade, juram amor eterno, mas nem sempre o fazem? O que dizer dos maus pastores que prometem pastorear, cuidar das ovelhas do Senhor, mas nem sempre o fazem? O versículo que ficou da semana passada foi João 10, 7. Prosseguiu Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Maldito homem que confia no homem. Mas como viver num mundo como o nosso dessa maneira, sem confiar em ninguém? Em cada situação, todo tipo de dano pode acontecer. Dano físico, dano emocional, espiritual, material. Se isolar é a opção de alguns. Alguns dizem, não, eu não quero mais e eu vou me isolar. Pessoas depressivas fazem assim. Elas se isolam. Não quero ter contato. Alguns optam por medicamentos antidepressivos. Outros optam por álcool, consumo exagerado de álcool, entrega pornografia, consumo de drogas. Nenhuma dessas respostas, ela é real. Nenhuma delas é real. Qual a solução? Dentro de uma vida como a que nós vivemos, qual a solução? A única solução é Jesus Cristo. O fiel, o rei, o majestoso Deus. Quando entregamos nossas vidas verdadeiramente ao Senhor, podemos ter a certeza do seu cuidado e amor eterno. Não é que você não vai passar lutas, não é que você não vai passar dificuldades, mas que Ele está sempre ao seu lado. O Senhor, Ele nunca nos abandona. Nas maiores lutas, nas maiores dificuldades, quando todo mundo nos rejeita, Ele está conosco. Isso é mais que suficiente. É transbordante na medida, na maior medida que podemos imaginar. Não há como você imaginar algo melhor do que você ter o Filho de Deus ao seu lado. Não é muito dinheiro, não é sucesso profissional, mas o Senhor ao seu lado. Ele, como bom pastor, Ele nos livra do domínio dos lobos. Ele não nos livra da ação dos lobos. Porque esse mundo jaz no maligno. E esse mundo, ele gera uma série de situações às quais nós ficamos suscetíveis. Ele não nos livra da ação dos lobos, mas Ele nos livra do domínio dos lobos. Você não fica sob esse jugo eternamente. Você não fica sob esse jugo para sempre. Há um fim. A minha luta, a sua luta, tem um começo, tem um meio e tem um fim, porque Cristo está conosco. A palavra de hoje, ela tem tudo a ver com a palavra da semana passada, porque quando nós olhamos para os pastores e para os lobos, nós olhamos para duas características totalmente diferentes, e nós temos que buscar nos assemelhar a algum deles. É uma opção sua, é uma decisão sua, você decidir parecer com um lobo, e a sociedade ela vai te aplaudir se você parecer com um lobo. Se a decisão for tomada agressivamente, se as decisões forem tomadas de supetão, sem meditar na presença de Deus, você vai ser aplaudido, ou você vai ser semelhante a Cristo. A palavra de hoje tem como título Semelhantes a Cristo. Por que não semelhantes a lobos? Porque isso nós já sabemos fazer muito bem. Ser semelhantes aos lobos, nós sabemos muito bem como agir dessa maneira. É a nossa índole, é o nosso jeito de ser desde a infância, ser como lobos. Por isso nós vamos meditar nesta noite na palavra de Deus com títulos semelhantes a Cristo. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 6 em diante. Evangelho de João, capítulo 10, verso 6 em diante. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez, lemos a tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Pai. Estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, nos dá o entendimento, nos dá palavras que gerem mudança em nós, palavras que gerem transformação no nosso coração.
Aleluia.
Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz e reconhecê-las como do bom pastor. Tudo que for falado neste altar, que não proceder do Senhor, Pai, que seja descartado. Me apresento como uma pessoa falha perante o Senhor, Pai. Peço que não permita, Senhor, que palavras saiam do meu coração, do meu entendimento, mas que sejam palavras do Teu trono, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém. Semelhantes a Cristo. Primeiro versículo, nós vamos meditar, está em João 10:8. Jesus Cristo, ele começa a ter um discurso duro. E ele diz: todos, quando vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. A declaração de Jesus, ela é muito dura. A afirmação são ladrões, em vez de eram ladrões, nos mostra que ele está falando aquilo para aquelas pessoas que estão à sua volta. Ele está falando daquele momento, para aquelas pessoas que estão ouvindo ele, e as pessoas elas se incomodam. O povo está oprimido pelo medo e não está convencido simplesmente porque estão convictos da verdade. Aqueles homens que vivem debaixo do regime sacerdotal judeu vivem oprimidos, não têm liberdade, não há possibilidade de ser eles mesmos. Eles têm que ser o que os religiosos querem que eles sejam. Os versículos seguintes sugerem que todos que vieram antes dele não estão incluindo pessoas como Moisés, Isaías, Jeremias e outros, porque foram pessoas que ouviram a voz de Deus. Não, ele está falando dos religiosos. Todos os religiosos que vieram antes de Cristo são ladrões e salteadores. Sempre houveram homens e mulheres de Deus no meio da igreja, sempre houve pessoas que tinham o desejo de ouvir a voz de Deus, acima de ser feita a sua vontade, ouvir a voz de Deus. Ontem e hoje, também é uma palavra dura, ontem e hoje, se grandes multidões se associam a charlatães, as ovelhas reais não os ouvem. E aí a gente vê na mídia, da televisão em especial, pessoas fazendo toda sorte de aberrações. Milhares de pessoas assistindo. E o que o Senhor fala é: essas pessoas não são do seu rebanho. Ovelhas reais, ovelhas do Senhor, não são enganadas por tanto tempo, ou ficam sujeitas a esse tipo de tratamento. Os que se deixam desviar do caminho por ladrões, por lobos, por salteadores, não pertencem à igreja de Deus. Mas pastor, como? Ele está dentro da igreja e não é da igreja. Está dentro da igreja e não é da igreja. A palavra de Deus já diz que há joio e trigo na igreja. São pessoas que parecem cristãos, mas não são cristãos. Se você for numa plantação de trigo, você entrar na internet, você vê um ramo de trigo e um ramo de joio. Eles são quase que iguais. Mas na hora que você vai colher, você vê que não é igual. O fruto do trigo, ele é diferente do fruto do joio.
Aleluia.
Fruto do joio é simplesmente sementinhas para novos joios. O trigo não. O trigo faz a nossa farinha, não a nossa, porque a nossa está tão bagunçada, tão pervertida. Mas o objetivo do trigo é algo natural, fazer uma farinha saudável para nós. Aquelas pessoas que ouvem, que seguem esses homens, eles não são o rebanho de Deus. Eles não são irmãos, eles não são irmãs. Aqui, porém, vem uma pergunta. Quando uma pessoa começa a pertencer ao rebanho de Deus? Pastor, quando? Porque a gente sabe que uma pessoa passa a fazer parte do rebanho de Deus. A resposta é simples: quando elas começam a se parecer com o seu pastor. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ser que nem você? Não é eu. Não seja igual a mim. Não seja igual a nenhum líder religioso. Seja igual ao Senhor. Imite o Senhor nas suas palavras, na sua mansidão, no seu amor, na sua misericórdia, no seu jeito de agir. Nós temos que agir como o Senhor agia. Pastor, como que eu sei que eu sou do rebanho de Cristo? Você Você tem que ter a cara de Cristo. Tem que ter o cheiro de Cristo. As pessoas, elas têm que se agradar de chegar perto de você. Querer ouvir o que você tem a dizer. Você traz palavras que traz conforto ao coração. Traz ensino. Não traz confusão. Não traz divisão. Não traz mágoa. Mas traz conserto. Uma pessoa começa a pertencer ao rebanho de Deus quando começa a parecer com Jesus Cristo. Por natureza, eu e você, a nossa natureza, por natureza, nós somos muito mais parecidos com leões, tigres, ursos e lobos. O nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar faz muito mais referência a esses animais do que às ovelhas. Até que o Espírito Santo nos domestique. Às vezes a gente vê aqueles filmes daqueles cavalos bravos, e o cavalo ele fica dando aqueles coices pulando no ar, e aí vai um homem lá, começa a domá-lo, domá-lo. Daqui a pouco aquele cavalo que antes era um garanhão bravo, está lá com a sela nas costas, está com o arreio na boca, e está andando conforme o seu dono, o seu, a pessoa que está cavalgando, ordena. De bestas selvagens e indomáveis, o Senhor nos transforma em dóceis ovelhas. Quem são transformadas em dóceis ovelhas? Apenas as ovelhas que são do seu rebanho. Se a pessoa não é do rebanho, ela não é transformada. Já falei isso algumas vezes para vocês. Eu tenho um trabalho de discipulado, de aconselhamento. Quantas pessoas começam e não acabam? Quantas pessoas, conforme vão sendo confrontadas, olham e falam assim, não, pastor, deixa para outro dia. Depois eu retorno. Eu tenho até vontade, mas é tão difícil, eu prefiro deixar para lá. Pessoas que não são ovelhas do rebanho de Deus, não querem se parecer com o Senhor. Essa passagem de João 10,8, que nós lemos, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram, deveríamos golpear com vergonha. Ele deixará em mim e em você com vergonha, e eu vou dizer porquê em três passos. Primeiro, por que nós temos que ficar com vergonha? Porque nós somos tão acostumados com a voz do nosso pastor Jesus Cristo, que dificilmente a um de nós que não a ouça com indiferença. Primeiro motivo de vergonha, nós sabemos que é a voz do pastor, e nós somos indiferentes a ela. Ele fala para a gente, faça e a gente não faz. Siga e a gente não segue. Para e a gente não para. Fecha a sua boca e você continua falando. Abre a sua boca e eu fico de boca fechada. João capítulo 10, verso 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que a gente pode ser ovelha de Cristo e a gente não segue os seus caminhos? A Lourdinha lê um texto. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Segundo motivo, porque nós temos que ser envergonhados como igreja de Cristo. Porque nós somos displicentes, devagar, morosos em segui-lo. A maioria dos que se gabam que são discípulos de Cristo, na verdade, se revoltam contra os seus ensinamentos. O primeiro grupo de pessoas identifica Jesus Cristo como pastor e trata ele com indiferença. O segundo grupo reconhece ele como pastor e diz, não vou fazer o que você está mandando. Prefiro fazer o que eu quero. Prefiro seguir a minha vontade, seguir o meu desejo, fazer o que me apraz. Ir para a igreja? Não. Ser obediente? Não. Fazer isso, aquilo? Não. Eu quero fazer a minha vontade. E aí o Senhor fala através do Salmos 32, 9, para aqueles que são os revoltados, não sejais como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Há pessoas que se dizem cristãos, que só se professam e agem como cristãos, debaixo da luta e da tribulação, da provação, aí eles obedecem, aí ele vai orar, aí ele vai fazer uma campanha a Deus, aí Aí ele esquece as outras obrigações, porque afinal de contas, aquela necessidade dele é uma necessidade urgente. Primeiro grupo, trata a voz do pastor com indiferença. A segunda, com rebeldia. Terceiro motivo que nós temos que ter vergonha. Porque tão logo a voz de algum estranho soa nos nossos ouvidos, nós passamos a cochear de um lado para o outro. E essa leviandade e essa instabilidade mostra como está a nossa fé. Nós não seguimos a Jesus. Mas quando um homem fala uma besteira qualquer, ó, como faz isso? Vai de joelho para tal lugar. Fica tantas horas sem dormir. Ó, Deus só ouve você se você acordar às 3 da manhã e essas coisas. Aí você olha e fala, que legal, eu vou seguir esse homem. Nós não ouvimos a voz do bom pastor, ou melhor, nós ouvimos e não seguimos. Mas nós ouvimos a voz dos lobos, dos salteadores, e a esse nós queremos seguir. Gálatas 1:6, apóstolo Paulo exorta a igreja da Galácia, porque eles começaram a fazer exatamente isso. Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uma das coisas mais tristes para um pastor é cuidar de uma ovelha por muitos anos e depois essa ovelha pegar um caminho errado. Ah, eu vou para uma igreja tal, que não é bíblica, não é bíblica. Pior coisa. Pessoas, elas tomam decisões que agradam o seu coração, mas não trazem alegria ao Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos nos envergonhar por causa disso. Porque se o meu irmão pecou, o corpo de Cristo pecou. Não é algo que é singular apenas aquele que pecou, não. O corpo inteiro pecou. O corpo inteiro pecou. João 10, 9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Usando a mesma figura, a porta, Jesus agora descreve o seu relacionamento com o homem. Jesus Cristo, ele quer se relacionar com você. Apesar de ele saber todas as suas necessidades, ele quer ouvir da sua boca que você precisa de tal coisa e tal coisa. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer entender, ele quer conviver com você. E ele se coloca como a porta, como aquele que se relaciona com o homem. Para que possa entrar pela porta, não tem condições, não tem vestes. Uma pessoa que usa blusa manga comprida pode entrar no reino de Deus. Uma pessoa de blusa manga curta pode entrar no reino de Deus. Alguém que está de calça pode entrar no reino de Deus. Alguém que está de vestido pode entrar no reino de Deus. Se você está de maquiagem, sem maquiagem, com o cabelo cortado, com o cabelo grande, esses não são elementos que definem se uma pessoa ela é aceita no reino de Deus ou não é aceita no reino de Deus. Qual é o parâmetro? Dizer sim. Só isso, pastor. Dizer sim. Jesus, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor domine e governe minha vida. Eu quero que o Senhor me oriente. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me console. Simples assim, pastor. Simples assim. E as pessoas, elas ficam criando tantas coisas, tantas coisas. A mais doce consolação dos cristãos são as consequências de receber a Cristo. Quando você diz sim para Cristo, há consequências. Há consequências. A primeira doce consolação de ser cristão, viver em segurança. Tudo que você vier a fazer, tudo que você vier a fazer, Ele está do seu lado. Eu decido empreender um novo negócio, Ele é o seu parceiro. Você decide casar, Ele é o seu parceiro. Claro que você tem que ir num relacionamento, você tem que conversar com Ele sobre o momento certo, sobre a hora certa. Mas em regra, nós podemos fazer as coisas em segurança. Nós podemos viver debaixo das mãos do nosso Senhor. Uma segunda doce consolação é que nós seremos alimentados pelo Evangelho. Não é comida, pastor? Comida também. Ele sabe que eu e você precisamos de alimento. Sabe que nós precisamos de moradia, de trabalho, de transporte. Ele nos proporciona todas essas coisas. Mas isso não é o principal. O principal é o alimento espiritual para que a gente possa continuar crescendo. E esse alimento espiritual, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele garante que nunca vai nos faltar. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Nós temos a possibilidade de ter os nossos ouvidos abertos. E ao menor sussurro da palavra de Deus, nós ouvimos a sua voz. Terceira doce consolação. Além de nós vivermos seguros, além de sermos alimentados espiritualmente, ele nos protege. Ele nos guarda do ataque dos lobos. Não é que os ataques não vão ocorrer. Sim, ocorrem. Nós temos sabores todo o tempo. Mas o Senhor ele nos protege. Ele nos garante que ele é o nosso bom pastor. Ele está conosco em todos os nossos caminhos. São três garantias que o Senhor nos dá. Nós somos salvos da perdição eterna e cuidados por ele para todos sempre. João 6,37. Jesus Cristo diz a respeito da minha vida, a respeito da sua vida. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nunca o Senhor ele vai lançar você fora da presença dele, porque você foi entregue por Deus nas mãos de Jesus. Deus ele escolhe você, pega você, seleciona você e fala assim: você vai ser entregue nas mãos de Jesus, e ele de maneira nenhuma te lança fora. Os homens procuram salvação em outros homens e se decepcionam. Toda vez que você acredita e confia em um homem, em um ser humano, você se decepciona porque as pessoas são falhas. Eu sou falho, Sebastião é falho, Felipe é falho, irmão Cláudio é falho, todos nós somos falhos. E nós cometemos erros, nós cometemos deslizes. Ídolos de futebol, ídolos políticos, melhorias no sistema secular, seja da educação, da saúde, da segurança. Nada disso é suficiente. Se nós elevarmos o grau de escolaridade das pessoas, todos a nível de faculdade, vão continuar tendo assaltos. Não vão reduzir. Porque se assim fosse, a gente teria os Estados Unidos, por exemplo, com baixo grau de criminalidade. Ou uma Suíça, ou um Japão, ou algum país da Europa, e a gente vê que não é assim que funciona. Vira e mexe, uma vez por mês a gente vê algum maluco pegando uma arma lá e matando todo mundo. E aonde está toda essa escolaridade? Aonde está toda essa segurança? Outras pessoas apoiam confiança no porte de arma. Um candidato presidenciado diz que todo mundo tem que ter uma arma. E eu não estou discutindo se tem que ter ou não tem que ter, mas isso não vai resolver nada. Porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos, todo mundo tem porte de arma, tem lugares que você não precisa nem ter porte. E continuam tendo tragédias, continuam tendo chacinas, continuam tendo assassinatos da mesma maneira. Então a solução não é coisas do mundo, não são pessoas. Nós temos que sim, vai ter a eleição para presidente, nós temos que orar e pedir para que Deus nos oriente, para que nós votemos de uma maneira sensata. Mas a nossa confiança não está no homem que está na presidência, se é evangélico ou não é evangélico. É se Deus ele está realmente controlando essas vidas, porque nós vimos as pessoas que ouvem a Deus, se dizem cristãos, mas são revoltados, são indiferentes à voz do Senhor. Então, nós precisamos de pessoas com o coração quebrantado à presença de Deus. Mas Jesus, ele é a solução. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a nossa salvação e a nossa paz. Não há outro caminho. E o nosso último versículo é João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu venho falando desde o começo. João, capítulo 10, verso 10, não está falando de Satanás. E o culto, os evangélicos acham que, não, quando está falando de ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir, está falando de Satanás. Esse texto não fala de Satanás. Está falando de maus pastores, maus líderes, toda sorte, espécie. Nós, na quarta-feira, oramos pelo poder legislativo, executivo, judiciário, Muitos deles são maus, e esses maus são o que o Senhor está falando. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não é Satanás, mas é o mau pastor, o mau líder. E aí Jesus Cristo fala: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Aleluia.
Ele veio na terra para cumprir um desígnio do Pai, cumprir as promessas da palavra, e para que você tenha uma vida em abundância. Para que eu seja rico? Não. Para que eu seja feliz? Não. Para que você seja abundante em Cristo. Que as situações que ocorrem na sua vida não te abalem. Mas entenda que Jesus Cristo, Ele está com você na luta que você está passando. Ele te pega pela mão e fala: vamos, eu estou junto com você. De novo, Jesus Cristo lança no rosto dos dirigentes que eles são assassinos. Ele descreve a atividade perversa daqueles homens como ladrões. E ele está falando da cena do templo. A gente vai lembrar de João capítulo 2, se não me engano, em que Jesus Cristo entra na casa dele, o Senhor, no templo, e ele vê os caras vendendo toda sorte de coisa, ele faz um chicote de cordas rebatendo para todo mundo e fala assim: a casa do meu Pai é casa de oração. Casa de oração. E esse versículo está falando: olha, vocês são ladrões, vocês estão preocupados com vocês. O ladrão, ele não só despoja o povo, não só tira os bens do povo. Esses pastores que são maus pastores, eles não têm o objetivo simplesmente de tirar o dinheiro seu. Ele quer fazer com que você seja dependente dele, que você o idolatre, que você esteja ali debaixo da sua garra e que você só faça aquilo que ele mande e morra de medo dele. Além de despojar, eles querem matar as ovelhas. A comparação faz referência ao gado que era preparado no templo para o sacrifício. E ele fala simbolicamente daquele homem que era o ex-cego, lá no João capítulo 9, que foi expulso do templo. Enquanto você quer fazer, enquanto você faz a vontade daqueles que eles estão mandando, você é aprovado. A partir do momento que você se levanta contra, você é expulso. Nós temos que expulsar você. As verdadeiras vítimas dos cultos lá do templo de Salomão, daquele templo lá, não eram os animais, não eram as ovelhinhas. O sacrifício maior não eram dos boizinhos, dos passarinhos. O maior sacrifício era do próprio povo. Quem sofre é o próprio povo. Primeiro, o povo sofre, porque o templo, ele deixou de ser casa do Senhor para ser uma casa de comércio. Eu tenho que falar de dízimo 10 vezes do culto. Eu tenho que encher as banquinhas de envelope. Eu tenho que forçar as pessoas. Falar assim: olha, se você não entregar o seu dízimo, você vai para o inferno. Não importa o que a palavra diz. Não importa o que eu digo. O que importa é a minha vontade. O templo do Senhor se transformou em casa de negócio. E o pior de tudo, o povo adora isso. O povo adora isso. Pessoas inteligentes, pessoas estudadas, médicas, desembargadores, juízes, engenheiros, pessoas com todo o grau de escolaridade, filósofos, engolem essas coisas. E aí eu vi uma figura na internet que parecia assim, um homem encantador de cobras. Aí mostrou um outro homem, encantador de cães. E aí mostra ali um pastor famoso, encantador de jegues. Encantador de jegues. Porque não é possível as pessoas ouvirem o que ouvem e darem crédito a essas pessoas. E se a gente for falar de exemplos, a gente fica a noite inteira falando disso. E cada vez mais as pessoas se superam. Um pastor, ele coloca a mão sobre uma caneta e fala: essa caneta agora é ungida. Você lhe faz uma oferta de 30, 50, 100 reais e eu mando essa caneta para você. E aí essa caneta, ela vai ser uma bênção para você. Eu vou ungir o seu celular e você só vai receber notícia boa. Como é que a pessoa... pessoa pode acreditar numa coisa como essa, se não é um gênio? Não tem o que falar, não tem como pensar. É uma pessoa totalmente tapada. Tapada. O templo do Senhor se transformou numa casa de negócio e as pessoas amam isso. Ah, João 2:16 diz: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais na casa do meu pai casa de negócio. Segundo, as igrejas, as ovelhas sofrem porque os sacerdotes, maus pastores, eles vivem para acumular tesouros. O que importa? Pera, não é só o comércio. Eu tenho que ver muito, eu tenho que crescer muito, eu tenho que ter uma casa rica, eu tenho que ter um templo de Salomão, que é um templo que é referência, eu tenho que fazer um filme da minha pessoa, eu tenho que fazer, e as pessoas elas vão, eu preciso assistir, eu preciso ver, eu quero ser igual a ele. Por que que essas pessoas não estão sendo enganadas? Porque elas querem se parecer exatamente com esses líderes. Olham para o pastor que está lá vestido de pano de saco, mas quando sai, pega a Ferrari dele de R$1 milhão. Eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem ele. Por isso que eu continuo ouvindo as besteiras que ele fala. Os maus sacerdotes querem apenas acumular tesouros. Jesus Cristo, lá em João 8:20, ele dá um sabão às pessoas e fala, o sabão dele lá, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, onde eles recolhiam as ofertas, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chamado, não era ainda chegada a sua hora. Ele escolheu para falar de dinheiro, perto do lugar de dinheiro, para falar, acusar aqueles homens: vocês só estão preocupados com o dinheiro. Terceiro motivo, porque o povo, as ovelhas, elas estão sofrendo, porque o povo está reduzido à miséria e ao ponto de morrer. Eu estou muito bem de dinheiro. Que se lasque as ovelhas. Que se dane as ovelhas. Quando essa morrer, entra outra. João capítulo 5, verso 3. Enquanto os sacerdotes, enquanto os religiosos, eles adoravam a Deus no templo, no pórtico de Salomão, ali do lado, na frente, João 5:3, nesse lugar jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, em que ninguém ia lá conversar com eles, ninguém ia ler uma palavra para eles lá, porque eles não tinham mais nada a oferecer para o templo, não tinham mais dinheiro. Com essa figura, Jesus denuncia a violência e dureza dos dirigentes que exploram o povo, sem medir os estragos que causam e sem nenhum respeito à vida. Com isso também nos exorta, para que os ministros de Satanás não nos ataquem de surpresa. Como que eu posso ser pego de surpresa? É só você largar a mão das coisas espirituais e parar de orar, parar de ler a palavra. Quando você menos esperar, você está nesse tempo.
Aleluia.
Ao nos acharmos em estado de displicência e indiferença à nossa vida espiritual, o que acontece é que nós nos expomos às falsas doutrinas. Nossa insaciável curiosidade se deleita tanto com as novas e estranhas invenções dos homens, que voluntariamente nós corremos para os braços do mundo. Lembro de uma época que eu estava passando dificuldade financeira e eu olhava aqueles homens falando essas besteiras, falando de caneta, de vassoura ungida e não sei o quê. Eu falei assim: eu vou lá, vou buscar uma solução lá. Por quê? Meu coração estava frio na presença do Senhor. Então é fácil você ouvir a voz do mau pastor. Os falsos mestres, por mais que sejam dóceis em sua conduta, sempre têm veneno na sua fala. Destrói e mata. Colossenses 2:8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Apóstolo Paulo, para a igreja de Colossos, ele fala: cuidado, fica esperto com o que você está ouvindo. Será que o que você está ouvindo É algo que procede da palavra ou que procede do coração de um homem em engano? Na verdade, somente os que não se submetem à sua autoridade é que se expõem aos ladrões e salteadores. Jesus então contrasta a sua figura à dos dirigentes. Se eles buscam a morte, ele, Jesus, no contrário, tem especificamente três missões em relação à minha vida e à sua vida. Primeiro, missão e desígnio de Cristo: fazer com que os homens tenham gozo de uma vida plena nele. Primeira missão de Cristo é que você seja satisfeito nele, não nas coisas do mundo. João 6,40 diz: de fato, a verdade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O primeiro desígnio de Deus é que você seja satisfeito em Jesus Cristo. Segundo, testemunhar em favor da verdade aos necessitados. Não apenas ficar com a salvação para você, mas você falar para os outros. Você dividir para os outros. João 18,37 diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quando eu aconselho um casal com dificuldade, eu não aconselho o relacionamento deles. Eu aconselho o relacionamento deles com Deus. Se a pessoa ela se corrige com Deus, naturalmente ela vai se corrigir com o seu cônjuge. Nós temos que proclamar a verdade. Nós temos que abandonar esse falso cristianismo, esse falso gospel, e falar das doutrinas do cristianismo. Terceira missão de Cristo: dar esperança, comunicar a vida. Jesus Cristo lhe deu e dá esperança. Em meio à luta e dificuldade, eu tenho esperança. Ele me concede a esperança. Ele me concede a vida. Qual a condição? É o vestuário? É o meu dízimo? É a minha condição social? Não. É apenas um sim. Jesus Cristo nos convida a viver para Ele, dizendo: sim, meu Jesus. Sim, meu Jesus. Quanto maior o nosso progresso na fé, mais perto nos aproximamos da plenitude da vida. Porque o Espírito que é vida cresce em nós da mesma forma. Nós temos que entender que nossa função é falar, é instruir. Quem converte é o Espírito Santo. Fala para tantas pessoas, poucas ouvem, algumas não dão ouvidos. Mas se o número de crentes é menor do que se poderia desejar, eu adoraria que essa igreja estivesse cheia. Mas não cabe a mim fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho que criar nenhum tipo de artifício para que as pessoas venham. Eu não tenho que colocar um potezinho de mel para que as pessoas elas sejam atraídas pelo açúcar. Não. Se o número de crentes é menor do que se poderia desejar, e se desse pequeno número, uma grande proporção for continuamente diminuindo, e é a realidade, cada vez mais você vai ver verdadeiros cristãos sumindo. Essa população cristã evangélica de milhares, de milhões, talvez sejam reduzidos a um pequeno grupo. Se desse pequeno número, uma grande proporção continuar diminuindo, os mestres, eu, você, temos que continuar trabalhando. Temos que ter a consolação que apenas os eleitos de Deus ouvem a voz dele. Mas, pastor, a igreja lá está tão lotada. Será que está sendo proclamada a palavra do Senhor? Ou está sendo proclamada algo que atrai o coração das pessoas? Não é fácil nós falarmos das coisas do Senhor. Eu acompanho a vida de vocês. Alguns têm filhos e filhas que ainda não são
desviados,
que estão desviados. E a gente fala, e parece que não tem nenhum tipo de efeito. E nós temos que entender que se a pessoa ela for uma ovelha do Senhor, em algum momento ela vai trazer resposta. Por isso que a gente tem que continuar falando. É nosso dever continuar trabalhando. É nosso dever continuar orando até que venha o fim.
Aleluia.
Até que venha o fim. Quando o fim acabar, quando tudo acabar, aí vai vir a solução. Entenda que nossa vida são vida de fases. Hoje eu estou aqui na frente, talvez amanhã seja Felipe, não sei. O que acontece é que a nossa vida, ela vai passando, e muitas vezes o que você conseguia fazer, você não consegue mais fazer. Lembro que há 20 anos atrás, titia, a irmã Maria Corte viajava pregando a palavra. Hoje ela não tem mais condição, ela não vai mais, ela é convocada. E nós temos que entender que como mestres, nós temos que trabalhar com afinco, fazer a nossa parte até o fim. E que nós possamos viver satisfeito apenas em pertencer ao rebanho de Deus. Se a palavra de Deus diz que você tiver o que comer e o que beber, fica satisfeito. Não é para você viver uma vida de miséria, não é isso. Mas a gente tem que parar de gastar tanta energia com coisas físicas e materiais, enquanto as coisas espirituais elas estão passando. Que nós possamos aprender a viver satisfeitos em Cristo, apenas por fazermos parte do rebanho do nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus,
aleluia.
Te louvamos, Pai, por essa palavra. Te louvamos porque o Senhor, Pai, nos escolheu quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre das nossas mães. E o Senhor tem nos guiado, nos dirigido durante toda a nossa vida. Seja o mais novo da igreja, seja o mais idoso da igreja, todos estão debaixo das Tuas mãos e do Seu cuidado. Pedimos a Ti que nós, como igreja, possamos realmente fazer a diferença no reino de Deus. Que a Tua vontade, que o Teu querer, possa se cumprir nas nossas vidas. Que conforme os anos se passam, Pai, e as dificuldades aparecem, e as limitações físicas e motoras aparecem, nós possamos ter a certeza que enquanto no vigor da juventude, nós dispomos, Pai, do nosso tempo para o Senhor. Que nós possamos, Pai, usar o nosso tempo com sabedoria, os nossos recursos com sabedoria. Que nós não cessemos de falar do Teu amor e da Tua graça em todo o tempo.
Aleluia.
Para todas as pessoas.
Glória a Deus.
Para que até naquele dia, Pai, nós possamos descansar debaixo das Tuas asas, Pai, certos que cumprimos o nosso dever para convosco. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém.